É de senso comum que os jogadores dão aquela pica extra às raparigas.
Não faço a mesma ideia. O único jogo que jogo é a ideia.
A verdade é que não é preciso ser bem parecido, basta ser jogador.
It's okay. Bem, estamos aqui de novo para mais um episódio do It's Okay, desta vez com o Nuno Só, com o jogador do Cabo, extremo, não é? 25 anos.
Verdade.
Está muito jovem, com 2 metros de altura, só para deixar claro aqui que foi muito complicado deixar
conseguir aqui dentro.
Que ele entrasse aqui, que ele sentasse neste.
Esqueceste nesta de referir que é jogador de seleção nacional.
Sim, verdade. Desculpa lá, desculpa lá. Olha, então, passamos à nossa primeira pergunta. Qual é a tua opinião sobre ser baixo e jogador de basquetebol?
Existem jogadores baixos, não é? Mas precisam de fazer coisas diferentes que os altos não fazem. Precisas de ser diferenciado. Por exemplo, se tu tiveres um jogador baixo que faz a mesma coisa do que um alto, o alto vai ter sempre muito mais vantagem do que o baixo. Uhum. Por isso, quando és baixo, tens de ser...
Ser mesmo bom tecnicamente, não é?
Exato, exato. Tens que trazer algo que um grande não traga. Senão, pronto, yeah. É difícil.
Mas imagina, achas que os jogadores, quando enfrentam um jogador mais baixo, tipo, olham para ele assim, de uma forma diferente?
Não,
tipo,
não.
Tipo, desprezam?
Não, isso não. Mas imagina, vamos supor que eles jogam a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou a defender, talvez vou dar mais espaço porque eu consigo chegar lá, estás a perceber? Agora, mas é isso, eu acho que um jogador, se for pequeno, tem de ser, tem de trazer alguma coisa, senão...
Mas a cena, se deres mais espaço, não podes levar com um triplo ou assim, um lançamento dele.
Mas tu consegues contestar mais rápido também, consegues chegar lá e
meter lá assim, que és maior, tens que fazer.
Lá em cima, não é preciso ser lá em cima.
Sim, pode ser cá
embaixo. Tu sabes que o jogador baixo para nós hoje deve ter provavelmente nessa altura.
Sim. Exatamente.
O jogador baixo para ti de basquete, diz assim mesmo.
Não, existem jogadores baixos tipo de 1,78.
A minha altura, obrigado, Nuno.
Sim.
Obrigado.
Mas um jogador baixo, penso que na atualidade é 1,85m. 86.
Estás a falar de atualidade tipo na NBA, mais ou menos?
Sim, também. NBA mesmo. Tu hoje em dia, para encontrares um jogador baixo de 1,75m, é muito difícil.
É muito raro.
É muito raro.
Pois também, para serem selecionados e escolhidos para as equipas, também.
Exato.
As equipas
isso
têm
é uma.
Questão.
Obviamente que isso é um ponto a ter a favor.
Estávamos aqui a falar da maneira como olhavam. Quando vocês vão lá cumprimentar os adversários logo antes do jogo,
sim.
Vocês dão aquela chapada, não é? Tipo,
não é mais no fim do jogo.
Não, por exemplo, normalmente o pessoal que começa de início cumprimentas os árbitros
e depois no fim também.
Pessoal, e depois no fim cumprimentas toda a gente e o staff.
Deles. E imagina, é aí que já começa o jogo, não é?
É.
Tipo, quando vocês já começam a olhar para os adversários.
Sim, normalmente acho que é aí que
encaram-se mais e tal.
Vocês dão aquela cara trancada?
Não, depende do jogador.
Ok.
Depende do jogador.
E já agora, qual a sensação de ir para a mainland sozinho, sendo tão novo, para seguir este teu sonho que estás a viver?
Foi difícil. Isso aí com entre os 14 e os 15. Na altura estava a estudar ainda.
Estavas já no, na secundária?
Estava. Fiz o 10º ano no liceu e depois saí. Mas foi difícil, mas também se não tivesse saído, não, penso que não teria sido possível chegar
sim.
até onde
e foste para o Porto.
Sim.
Onde jogaste no Dragon Force.
Exatamente.
Não que na altura e gostaste?
Dragon Force. Sim, gostei.
É que sendo benfiquista e jogar pelo Porto, é meio estranho.
Não, eu não sou benfiquista.
Não,
não. Tens algum clube assim? Não sei se pode
é o Cabo.
É o Cabo. É isso foi de futebol?
Futebol, eu gosto bastante de assistir. Todos os fins de semana assisto pelo menos a um jogo, dois, estou sempre a acompanhar os resultados. Não só de futebol, das modalidades também. Handball, pronto, o basquete, que é o meio, o ténis. Gosto bastante de ir.
Também gosto muito
de ir assistindo.
Por acaso acho que nunca vi um jogo inteiro de ténis da televisão.
Ah, eu já.
Eu também
é que
já.
Que leva muitas horas, não, e há jogos que é tipo 4, 5 horas, não é?
Sim, agora nestes últimos que houveram, que houve stress por causa deles não poderem ter ido à casa de banho.
Ah, sim, exatamente. Eu vou falar disso. Mas olha, estavas aí a falar que foi complicado. Quais foram as primeiras...
Olha, as coisas que... mais complicadas foi lavar roupa, fazer comida. Estás a ver? Com 15 anos. Com 15 anos.
Eu tenho 20 e não faço isso.
Mas vias mesmo sozinho ou dividias quarto com
não,
alguém?
Não, no meu primeiro ano eu fiquei no centro de alto rendimento, que era em Lisboa. Então, eu ficava em Lisboa, depois à sexta viajava de comboio para o Porto, treinava na sexta, jogava pela equipa no sábado e depois voltava para Lisboa outra vez no domingo.
Ah, mas estavas em Lisboa e fazias às vezes uns treinozinhos em Lisboa,
não é? Fazia sempre em Lisboa, porque era um centro de alto rendimento. Ah, a gente treinava ali, mas não era com a equipa do Porto. Era basicamente os melhores da minha geração treinavam ali.
Treinavam lá.
Da minha idade. E depois, ao fim de semana, ia para cima e jogava pela, pronto, pela equipa.
Os melhores da tua idade, consegues-nos dizer aqui algumas referências, nomes?
Sim, sim, sim. Tens jogadores que neste momento estão, pá, fazem vida disto, não é? Eu faço vida disto, não ganho dinheiro noutra coisa. Mas tens o Diogo Brito, que é jogador de seleção nacional, esteve nos Estados Unidos.
Sim, sim.
Tens, sei lá, um pouco mais novo, tens o Nemias, que agora entrou para a NBA.
Chegaste a treinar com ele?
Não, nunca cheguei a treinar com ele. Ele é 2 anos mais novo do que eu.
Mas já jogaste contra ele?
Não. Na altura ele estava no Benfica, ele ainda era bastante novo, ainda não jogava pela equipa.
E o que é que já agora que estamos a falar dele, o que é que tu achas assim, do progresso?
Da não, é dele? Muito... Primeiro, o basquetebol português evolui bastante. Tenho a certeza que hoje em dia o basquetebol em Portugal é mais falado por causa dele. Porque nunca tinha sido feito, nunca ninguém conseguia entrar na NBA. Por isso é um... Pá, é muito bom para a modalidade, não é?
E tu não... Não ambicionas ir à NBA?
Pá, sabes que há uma coisa que eu tenho que é tipo os pés bem assentes na terra, estás a perceber? E por exemplo, obviamente quando eu era mais novo gostava, pá, toda a gente gosta, mas chegas a um ponto em que tu tens que perceber o que é que tu serás capaz de fazer. Neste momento o que eu sinto que sou capaz de fazer é, muita gente tipo, diz que pode ser impossível, mas eu acredito que ainda seja bastante possível, que é chegar a uma Euroliga, que é como se fosse uma Champions League. E esse é o meu objetivo. A NBA, pá, não vou dizer que nunca vou chegar, mas...
Futuramente, oxalá.
Oxalá,
sim. Já que comparaste a Euroliga e a NBA, existe aquela polémica das regras na NBA que não são tão seguidas como na Euroliga.
Sim, isso é um tema de discussão difícil, porque nós, na Europa, tu tens umas regras que não permitem tanto show-off, como os afundanços. Existem afundanços, mas tu na NBA tens muitos mais, porque há uma regra que é fundamental, que é a dos 3 segundos. Por exemplo, se tu estiveres a defender, na Europa tu podes estar 3 segundos com um gajo de 2,20 m a meio do garrafão, que é aquela zona pintada. Enquanto que na NBA tu só podes estar 3 segundos, o que significa que o atacante, quando está fora, vê o gajo a sair e vai afundar. Estás a perceber? Mas existem várias regras que são diferentes. Pronto, é normal.
É por isso que dizem que a NBA é mais show off e tal.
É.
Mas não quer dizer que não sejam bons, não é?
São muito bons, tanto ganham quando vêm jogar também a Europa e quando vêm jogar mundiais, e muitas das vezes são campeões, não é? Por isso.
Yeah. Olha, tu sentes que a tua altura é um entrave?
Tipo,
não é para nada em específico.
Sim.
Mas imagina, sentes que traz-te algumas desvantagens, mas também pode trazer algumas vantagens. Na tua vida, tipo, social, tipo dia-a-dia.
Dia-a-dia. Olha, quando eu tinha assim 14, 15, era difícil. Antes de entrar no basquete, que já entrei no basquete muito tarde, mas
sempre foste muito alto.
Sim, sempre foi muito alto. E agora imagina, eu não estava no desporto adequado. Eu jogava futsal, 2 pés esquerdos, estás
guarda
a ver?
Guarda-redes, não, era no Corral das Freiras.
Sim, exato. No grande Corral das Freiras. Estás a ver?
Nem gostaste dessa experiência?
Não, era bom, obviamente, só que eu nunca ia passar dali, estás a perceber? Yeah. Tipo, eu nunca ia passar dali.
Era bom, era fofo.
Mas imagina, nessa altura era difícil, porque os meus amigos era tudo de gente anã. Estás a ver? E eu muitas das vezes ou curvava-me um bocado, ou estás a perceber, para esconder ali um bocado a altura. Quando isso chegou ao mundo do basquete já era totalmente diferente. Já tens gente alta em que tu parece que queres ser ainda mais alto, estás a perceber? Por isso o basquete ajudou-me nisso, na autoestima e isso tudo. Por isso, pá, hoje em dia o único problema é só mesmo quando as portas são baixas, estás a ver e esqueces e bates com a cabeça.
Como por exemplo agora, ou entrar na anestesia.
Quase, quase.
Tu sentes que quando tu passas assim na rua, tipo normal, estás a ir dar uma volta com a tua família, tipo as pessoas olham para ti do olha, tipo, olha-me aquele grande olhão.
Olha. Devem pensar logo, as jogador
tanto olham, sim, é.
Ou um atleta qualquer.
Exato, exato. Olham sempre, muitas das vezes falam, pronto. Então se for velhotes, falam sempre.
O que é que eles dizem?
Então.
Aqueles velhos madeirenses.
Better on the one. Aquelas três piadinhas básicas.
E tu o que é que dizes? Só rires,
não é? Assim, sim. Então, better on the dove.
Ai, caramba.
Muitos.
E desvantagens no sexo? Existem?
Pá, não. Acho que a cama é tipo, é universal.
Mas já agora, como é que se chama o tamanho da tua cama? Não é king size, deve ter tipo.
Não, um
king,
é.
King.
Não, 2 metros não é muito. A cama tem 2,10 metros comprimido. 1,60 metros de largura.
De largura.
Dá mais que suficiente.
Dá mais que suficiente. Ah, dá.
Dava para meter mais uma pessoa. Na boa.
Bem, sabemos que já jogaste 2 vezes a Itália, certo?
Certo.
E queria que nos contasses como é que foi essa tua, essas experiências nas 2 vezes.
Foi bom, foi. Era. Pá, além de ser jogador, foi uma evolução em termos pessoais. Porque imagina, tu estavas a dizer, ah, nem sequer sei cozinhar. Por exemplo, primeira vez que eu vou, tive que aprender a cozinhar, lavar roupa, organizar financeiramente. Pronto. Esses pontos são os mais importantes. Quando eu vou para fora, eu não sabia falar inglês e não sabia falar italiano. Estás a ver? E estava sempre no tradutor. E queria dizer a um rapaz, olha, troca-me esse armário aí. E eu tinha que ir ao tradutor rápido, antes que o gajo basasse. Olha, não sei o quê, muda-me isto. Mostrava-lhe. E ele, ah, ok, sim. Pô, vou mudar. Estás a ver? E eu tive que aprender... tive que aprender a falar inglês. Fui para a escola. Porque a escola, até o 12º, não aprendi a falar inglês, não é? Mas depois aprendi porque fui tirar um curso. Depois, no 2º ano que vou... Aprendi mais ou menos o italiano e já em janeiro, fevereiro sabia falar, em 3, 4 meses sabia falar italiano. Portanto, não só em termos desportivos, mas também em termos pessoais, tipo, foi uma evolução e isso acho que é dos pontos que eu retiro dessas experiências. E depois, em termos profissionais, foi muito bom.
Achas que o basquete da Itália é mais evoluído que o nosso?
Pá, eu joguei e na altura, quando eu vou, eu ainda era. Ainda sou novo, mas foi há alguns anos atrás e eu ainda estava numa divisão inferior. Agora o basquete é diferente. Estamos a falar não do topo europeu, mas top 5, top 6 a nível europeu. Por isso é muito melhor do que
o
Portugal.
O basquetebol português.
Se bem que agora estamos a evoluir o basquetebol português.
E qual foi as cidades que foste em Itália?
Muitas.
Não, estou a dizer tipo mesmo dos clubes onde jogaste, qual era a
segunda? Eu no primeiro ano estive em Ascoli, era uma terrinha pequena, assim, mais ou menos campo. No 2º ano vou para Ascoli, que era perto, pá, e ficava mais ou menos a 1h30 de Roma, assim, para precisar mais ou menos longe. Para o centro. Não, eu muitas vezes ia a Roma. Yeah.
É que para a dieta alimentar dos jogadores ia ser difícil, não, pizzas, massas, sempre.
É. Mas a comida para mim é das melhores.
É sério? Ah. É melhor que uma boa espetada.
Não.
Ou com uma ginginha do corral.
Não. Estamos a comparar a seguida a Madeira, obviamente.
Olha, e fora o basquete, o que é que tu fazes?
Olha, fora o basquete, tento viver a vida.
Não tens assim algum hobby?
Tenho.
Na música, porta da agricultura. Fala-nos aí dessas tuas experiências.
Não, eu gosto bastante de estar ao ar livre. Normalmente eu agora tenho uma pequena horta. Vou de vez em quando vou-me lá entretendo. Também tenho um filho. Também tenho que... Pá, acho que tenho que cuidar dele, não é?
Sim. E também és.
E pronto, é isso. Isso é o que eu faço extra, não é?
Como é que vejo esse teu gosto pela horta?
Ah, teve a ver um pouco com a minha família, não é? Eles são ligados a isso. Vindo do Corral, que é uma terra agrícola onde se bebe a ginja, onde se faz bastante vinho.
Sopa de castanha.
Sopa de castanha. Tudo proveniente da terra. É normal que isso, pronto, tenha ficado em mim, não é?
Sim.
Olha, e falaste aí do teu filho. Já agora, como é que é, tipo, a tua vida profissional tendo um filho?
Quando vais viajar lá fora? Assim,
no carro. Sim, é difícil. Por exemplo, eu no ano passado não era pai. Portanto, eu normalmente costumo acordar sempre bastante cedo. Eu ia fazer o meu treininho de manhã, às 7 da manhã, logo para despachar ali de manhã, quando só tínhamos um treino por dia. Ia para a praia, apanhava sol, depois voltava, almoçava, ia treinar, estás a ver, uma vida muito mais
tranquila. Mesmo atleta.
Sim, mesmo atleta. Hoje em dia já é mais difícil, tenho que conciliar isto tudo, estás a perceber? Mas pronto, é. Depois tens o outro lado que é. Opá, é muito bom ter um filho, tipo.
Tens uma companhia.
Exatamente, exatamente. E aquilo pertence, estás a perceber? É difícil explicar para quem não é. Às vezes dá-te aquele susto de. Ei, não sei se vou ser pai. Acho que vocês já disseram isso.
Toda a gente já.
Viemos aqui falar de tênis,
não é? Ok.
Para além do basquete, já praticaste mais algum desporto?
Já.
O futsal.
Sem ser o futsal também?
Já tive no início, entre o primeiro e o quarto ano, estava também no atletismo. Estive no atletismo, que era uma professora que ia lá à escola. Estive no handball um ano, no Bom Sucesso. E pronto, e o futsal.
Handball também era bom, tinha que tentar altura, também era...
Sim. E ajudou-te então também para o basquete a nível do drible e tal?
Sim, exato.
Achas que tu disseste que já eras bastante alto antes de começar a praticar basquete?
Já.
E eu estive a ler e realmente o basquete existem modalidades que aumentam a probabilidade de crescimento.
Sim.
Mas como tu já eras alto, então isso é geneticamente. Tens uma família muito alta.
Não. A minha família é super baixa.
Foste a ovelha negra também.
Não, a minha irmã também é. A minha irmã, supostamente para mulher, 1,76m já é considerada.
Sim. É alto.
Alta. É. Por isso eu acho que.
Acho que é mais a história dos velhinhos madeirenses.
Exato.
Eu a Jijinha do Corral deve ter metido lá um bolso.
Por acaso eu acho que se nós formos. Pessoas do Corral das Freiras com mais de 1,90m.
É difícil.
É muito raro, não é?
Difícil. Por isso imagino o extraterrestre que eu não sou lá.
Olha, passamos então para a nossa primeira rubrica, que é a escolha de tudo mais perfeito. Okay. Então a primeira é, se fosse o Giannis, qual era a tua escolha para o draft?
Se eu fosse o Giannis?
Yeah, o Giannis, isso. Giannis até tocou um pouco.
Sim, qual era a minha escolha?
Para o draft.
A primeira?
Não, escolhias a tua equipa, escolhias os 5. Tu tinhas que estar na equipa, metias mais 4.
Ah, eu tinha que estar na equipa.
Eras tu e mais 4. A equipa do Giannis, tipo do All-Star.
Ah, ok, já percebi. Okay. Então era eu, o. Fogo, essa pergunta é muito difícil.
Tem muitos bons jogadores, né?
É, muito bons. Era o Anthony Davis.
Ok.
O Luka Doncic.
Estava à espera dessa.
Luka Doncic, Anthony Davis, LeBron James.
Claro.
Para dar experiência.
Yeah.
Falta um. Tinha que ser um grande. E talvez o Dirk Nowitzki, que agora já não joga. Que era é mais antigo, um bocadinho.
Não sei, nem conheço.
Nem conheço também.
Dirk Nowitzki.
Mas parece uma boa equipa. Não sei se ganhavas a mim ou Tomás lá no Leeds.
Ganhava, penso que sim. Penso que ia dar. Penso que era suficiente.
Se apenas pudesses ter uma habilidade motora, mas é que tinhas, era excelente, que habilidade seria essa?
Mas estás a referir ao basquete. A habilidade motora, mas...
Sim, podes relacionar com o basquete.
E as outras todas eram péssimas?
Eram péssimas. Todas más ou quase inexistentes.
Exato, só pias.
Bom lançador.
Bom lançador.
Ser bom lançador.
E achas que o drible não ia influenciar?
Seres bom driblador e não seres bom lançador, não ias marcar. Não ias marcar. É difícil. Isso é uma... Por exemplo, tu estás e digo-te bom lançador e depois tu dizes e eras super fraquinho. Ou não corrias, ou... Mas ao menos ias conseguir lançar.
Yeah.
Ok, mas o driblador também ia dar muitas más assistências.
Mas isso aí é o passador.
Ah, tá bem, tá bem.
Mas olha,
Eu estava aqui a ver o meu driblador, estava a falar mesmo que a técnica é muito a nível técnico.
Okay. Yeah, agora que estamos aqui a falar de habilidade motora, tu achas que, por exemplo, ser bom lançador é uma coisa que basta treinar? E, por exemplo, nós temos o, por exemplo, o Curry, que é dos melhores lançadores, não é?
Sim.
Mas quase ninguém, ou muitos poucos, fazem como ele. Claro. Mas toda a gente tem a oportunidade de trabalhar como ele, está a perceber?
Sim.
Achas que é mesmo genetic?
Não, eu acho que tu... Imagina, eu acho que existem grandes lançadores sem treinar muito, mas se tu metesses treino aí, imagina o que é que eles poderiam ser. Estás a perceber?
Yeah.
Agora, eu, por exemplo, vocês de certeza conhecem que há gente que não tem jeito nenhum para o desporto.
Sim.
Nada,
sim,
nada. Sim. Tu olhas para uma pessoa e dizes, nada. Pratica desporto só pela tua saúde. Mas, obviamente, que eu acho que a gente é como a tirar os dardos, aquelas achetas.
Achetas, yeah.
Fogo, tu jogas às vezes com gasto, nunca jogando, tu também nunca jogaste e eles acertam mais ou menos bem. Por isso significa que tens alguma perícia, estás a perceber? Yeah. Agora, imagina essa perícia trabalhada. Agora, se tu não tiveres um pouco dessa perícia, também não vale a pena. Vale
só trabalhares, não chegas tanto lá. Estou a perceber?
Não, tipo, eu acho que o trabalho é o fundamental, é o principal. Mas se tu não tiveres a outra parte, se tu não tiveres um bocadinho de talento, por muito que trabalhes, não... Yeah. Era como eu no futsal, por muito que eu treinasse, por muito que eu me esforçasse...
A bola entrava sempre.
Por muito que eu fizesse o que eu nunca iria fazer uma carreira de futsal.
Yeah. Ah, acho que fizeste bem, é verdade. Acho que por acaso, acho que não existe um lugar de redes de futsal tipo tão alto.
Também acho que
e também normalmente todos até são baixinhos
e gordinhos às vezes, yeah. Que é pouco para
a bola para aqui na barriga.
Ok,
segunda rubrica então do nosso podcast, cadeira quente: ser bonito e ter 1,70m ou ser feio e ter 1,87m?
Ser bonito.
Itália ou Portugal?
Portugal.
Gaita ou cordia?
Cordia.
Campo ou cidade?
Campo. Isso é fácil.
Basket ou agricultura?
Basket.
Sopa de castanha ou a sorda?
Sopa de castanha. Bem. A sorda dá fome.
Mas cura ressacas.
Tá bem, mas acordas às 2 já com fome. Se comeres às 8...
Italianas ou portuguesas?
Ah, tenho de dizer portuguesas, obviamente.
Jogar na NBA ou pela seleção?
Pela seleção.
Ser campeão nacional ou ser MVP da liga?
Eu tenho uma pergunta, que é, sendo campeão nacional, que papel é que eu tenho na equipa?
És um jogador?
És um jogador.
Jogador. Tipo, mas que é? Joga?
Joga.
Sim.
Ao joga. Ser campeão. Ser campeão.
Então a tua escolha depende de quantos minutos de jogo tu tens?
Não depende em relação a isso. Imagina, também depende do ponto da tua carreira.
Yeah.
Por exemplo, se tu estás entre os 23 e os 35... Tu queres uma coisa, a partir dos 35 para lá queres outra, penso eu.
Yeah.
Eu acho que toda a gente pensa assim.
Ok, muito bem. Fazer relações sexuais antes ou depois do jogo?
Depois.
Não farias antes para não tirar a...
É assim, na discussão, para escolher se era antes ou depois, nós fizemos pergunta a várias pessoas, não é? e fiquei quase empatado.
Depois, tem de ser depois.
Mas decidimos antes, só que imagina, antes, vamos ficar cansados, não é?
Não é cansados, ficas mole.
Ficas mole.
O homem fica mole. Porque o homem é fraco.
Ele é diferente, o Tomás é diferente. O Tomás.
Só tem a minha pedalada.
Ficas mais motivado.
Ah, exatamente.
Ele diz que fica com mais energia, fica tipo mais...
Fica-se com muito stress para entrar dentro de campo, para o jogo.
Mas isso é mau. Bom é estar estressado.
Bom é estar estressado.
É para estar atento ali. Já viste. Tu não percebes nada disto. Poncha ou ginginha do que rola?
Ginja.
Kobe Bryant ou Michael Jordan?
Vocês sabem que o Kobe é uma versão atualizada do Michael Jordan. Portanto, sim, o Kobe.
Kobe.
É tipo um jogo 1.0 e 1.2. Vá.
Ok. Eu por acaso não estaria de fazer o Stephen Curry ou o LeBron James, mas esse já é muito redondo. Ele também. Mas já agora
era LeBron.
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 Depareceu quando ele escolheu o LeBron no draft e não escolheu o Curry.
Olha, chegamos aqui ao final do nosso episódio do It's OK.
Queria saber o que é que achaste da tua passagem aqui, neste episódio.
Foi bom, foi produtivo.
Mas imagina, estavas tipo à espera de outra coisa.
Não.
É este.
Em segundo lugar, ter que olhar para dois gajos de cor-de-rosa, acho que é sempre. Acho que é sempre. É sempre.
Mas dois gajos bonitos.
Somos baixinhos. Em segundo lugar.
Ser bonito e uma atriz linda.
Gostávamos que criasse uma cadeira quente para deixar tipo aos nossos ouvintes que ouvem o episódio lá em casa. Tipo, dás ou isto ou aquilo para eles. E para nós também respondermos, não é?
Uma cadeira quente. Sei lá, preferes o teu pai ou a tua mãe?
Ah!
Oh. Essa aí é
muito assim
complicada. Não, essa aí é muito assim complicada.
Eu não vou dizer porque os meus pais ouvem.
Também não vou responder.
É porque o problema é que vocês sabem qual é o preferido. Vocês sabem.
Mas sabemos fazer.
Mas nunca gostam de dizer.
Eu acho que não sei escolher.
Tanto que os pais. Vocês têm irmãos?
Não, tenho. Sou meu medo. E minha irmã.
Tanto que os irmãos, os pais também têm um favorito.
Porque supostamente eu já ouvi dizer que.
E é normal.
Os filhos gostam mais das mães e as filhas gostam mais das pais.
Yeah.
Pois.
Ouvi falar disso.
São mais
relacionados. Portanto, vão-me.
É por isso que temos os meninos da mamãe.
Vão-me defender com esta teoria. Mas é que imaginei, porque. Um dita as regras e outro dá o dinheiro normalmente. Não, é assim não. Estou a brincar. E não se esqueçam, it's ok ser jogador de basquete e ter 1,75m.